Rádio USP apresenta Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Ságita.
Boa tarde para você que está aí ligado no programa Sons do Brasil. Estamos aqui nessa nossa nova semana que está começando mais uma vez pelas ondas da Rede USP de rádio nos 93.7 para São Paulo, 107,9 para Ribeirão Preto e para o mundo afora no jornal.usp.br/rádio, além também da Internova Rádio lá em Aracaju pelo internovaradio.com.br. Vamos dar início já no papo de hoje. Como sempre, estamos aqui com convidados ilustres para a gente falar a respeito de música e também de trabalho dentro de toda essa cena nossa aí. Já dando as boas-vindas aos nossos convidados, temos hoje aqui o cantor e compositor paulistano, lançando um trabalho novo, a gente vai falar a respeito dele. Eu quero dar as boas-vindas a Tchê Alves. Seja bem-vindo ao Sons Brasil.
Oi, Serginho, tudo bem? Obrigado aí pelo convite e vamos bater esse papo legal aqui com você.
Beleza, vamos falar um pouco do trabalho do Tchê. Tchê, que a gente já tocou aqui, a gente já se conhece há bastante tempo.
Sim.
Mas como eu sempre falo, a gente vai mexendo na agenda daqui, na agenda dali, pra gente poder trazer todo mundo. A casa é pequena, mas a gente aconchega todo mundo aqui, né? E como sempre, a gente traz aquela pessoa que vem ajudar a gente a dar o tempero na nossa salada aqui de papos, ideias e também falar sobre trabalho. Temos hoje aqui o produtor técnico operacional e executivo. Hoje, o cara que tá à frente das produções da Arca. Quero dar as boas-vindas também a Rogério Mendonça. Seja bem-vindo ao Sons do Brasil.
Obrigado, Serginho, pelo convite. Prazer estar aqui com você.
Vamos contar um pouco de história, falar um pouco de trabalho, hoje escrevendo o capítulo número 232 da História Sons do Brasil. Como a gente fala sempre aqui, a História Sons do Brasil vai sendo escrita através da história dos nossos convidados. Vocês vão ajudando a gente a escrever nosso livro. Tchê, como nós falamos aqui, trabalho novo na área, é o segundo CD autoral, é o Taosso.
Taosso.
Fala um pouco pra gente desse trabalho novo, o que que tá pintando, o que que a galera pode esperar do Taosso.
É o meu segundo disco, né, e no primeiro disco eu trazia influências mais nordestinas, mais ligadas a Minas Gerais, então ele era bastante acústico, tinha bastante percussão, ele é um pouco por essa linha. Nesse trabalho novo, naturalmente as composições foram surgindo mais pro universo blues, um pouco jazz, e aí quando eu senti essa pegada diferente, eu convidei o Luiz Cláudio Souza, que é um guitarrista que toca jazz a semana inteira aqui em São Paulo, em vários locais, que tem essa linguagem na mão, para produzir esse trabalho, e aí surgiu o Taosso, né? Esse disco novo aí que eu tô lançando agora.
Uma pergunta que eu vou fazer: o primeiro CD seu foi O Rio e a Lua. Geralmente o pessoal fala que o primeiro é aquela compilação de tudo que eu já tinha escrito na vida, juntei. Com você foi a mesma coisa?
Foi a mesma coisa. É não só compilação de muitas canções, mas também aquele exagero de trazer, por exemplo, no primeiro disco eu trouxe 21 músicos pro estúdio, foi uma loucura, assim, 100 horas de gravação, foi um negócio exagerado ao extremo. Coisa que no segundo disco eu já fechei numa banda de 4 integrantes, junto comigo, e a coisa se resolveu de uma maneira um pouco mais prática, assim. Acho que a gente vai pegando um pouco de experiência e vai exagerando um pouco menos na dose, né?
Eu acho que a gente tem como experiência de várias pessoas que passaram por aqui, é o seguinte: o primeiro você tá com aquela adrenalina tão grande de fazer que o exagero ele é natural, entendeu? Não é nem que você exagerou porque quis, é que aquela ansiedade de tudo veio junto.
Totalmente natural.
O Taosso, ele foi feito em formato físico, tá em distribuição digital, como é que você definiu esse trabalho de distribuição?
É, o projeto todo, na verdade, ele surge a partir de um financiamento coletivo, né? Ele começa assim a se estruturar até financeiramente, que foi uma maneira que eu consegui para fazer ele acontecer. E a partir disso, eu fiquei muito em dúvida nessa questão de fazer o CD físico, porque o CD tá vendendo pouco hoje em dia, né? Mas como eu tinha as recompensas para dar para as pessoas nesses financiamentos coletivos, que é uma coisa comum, então eu fiz o CD físico, lancei os dois, o físico e o digital, né? Então ele tá nos dois formatos. Tem gente que ainda gosta muito do CD, né? Eu sou uma pessoa que ainda gosto bastante.
Eu também sou um CD.
Mas é isso, tá nos dois, assim. E as plataformas também, eu acredito que não deixa de ser uma coisa muito interessante, porque fica muito acessível, né? Você tá na rua ali, você tá com fone de ouvido no celular, tá ouvindo a obra que você quiser, né?
Então... Com certeza. E hoje em dia, inclusive, até nem carro sai mais com leitor de CD. Né? Na verdade, vem tudo através do kit multimídia ali, você acessa as redes e as plataformas. Tchê, vamos fazer o seguinte, daqui a pouco a gente traz o Rogério pro papo aqui também. Vamos começar a botar música no pedaço?
Tá legal.
O que que a gente pode mandar ao vivo pra galera, pra eles começarem a conhecer um pouco do Taosso.
Acho que a gente pode começar pela própria música que deu nome ao disco, que chama Taosso, que surgiu muito dessas expressões populares, né, que eu gosto bastante de Taosso duro de roer, e aí vocês vão ver que na música o Taosso tem uma ideia um pouco diferente dessa que geralmente a gente liga a uma parte financeira, né, nessa música não, é uma coisa romântica mesmo.
Composição sua?
Composição minha.
Vamos nessa então, Tiel Alves Taosso, pra gente iniciar a nossa parte musical aqui. A gente volta daqui a pouco pra botar o Rogério no papo aqui e dar sequência nessa nossa história de hoje.
Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, 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 yeah. Tô bobo de dar dó, tá duro de roer, essa paixão tá osso. Tô bobo igual cantor, canção de amor clichê, tô brega até o caroço. Tô bobo de dar dó, sorrindo sem ter porquê, essa paixão tá osso. Tô bobo igual casal, cheio de nhenhenhen, amando até o pescoço. Chegou sem avisar, não tem pra onde correr. Parece um turbilhão, redemoinho que sozinho bagunçou o meu coração. Me enlouqueço ou esqueça, desate os nós. Ame, pire, perca a cabeça, sem medo de dar vexame. Me enlouqueça ou esqueça, desate os nós. Ame, pire, perca a cabeça, sem medo de dar vexame. Yeah, yeah, yeah. Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah. Tô bobo de dar dó, tá duro de roer, essa paixão tá osso. Tô bobo igual cantor, canção de amor clichê, tô brega até o caroço. Tô bobo de dar dó, sorrindo sem ter porquê, essa paixão tá osso. Tô bobo igual casal, cheio de nhenhenhen, amando até o pescoço. Chegou sem avisar, não tem pra onde correr. Parece um turbilhão, redemoinho que sozinho bagunçou meu coração. Me enlouqueça ou esqueça, desate os nós. Ame, pire, perca a cabeça, sem medo de dar vexame. Me enlouqueça ou esqueça, desate os nós. Ame, pire, perca a cabeça, sem medo de dar vexame. Me enlouqueça ou esqueça, desate os nós, ame. Pire, perca a cabeça, sem medo de dar vexame. Me enlouqueça ou esqueça, desate os nós, ame. Pire, perca a cabeça, sem medo de dar vexame. Yeah, yeah, yeah.
Depois de Taosso com o Tia Alves, estamos de volta aqui. Chamar já o Rogério Mendonça pro papo aqui. Rogério, fala pra gente. Hoje você tá lá no comando de operações da Arca, né? Um espaço enorme de eventos, na verdade, né?
Exato.
Como é que funciona a Arca lá? Pelo tamanho, a gente até em off conversando aqui, você falou que tá muito voltado ali pra eventos corporativos e tal. Mas também acontece shows, festas, né? Como é que funciona essa coisa da Arca lá, você à frente dessa parte de operações?
Obrigado pelo convite novamente. Eu tô na Arca desde maio de 2019, é recente. recentemente, fui pra lá convidado. A Arca é um espaço multiuso, era um galpão antigo, metalúrgica Atlas, tem 9 mil metros quadrados, que parou de funcionar 6 anos atrás, aproximadamente. E ela entra num novo conceito de reviver espaços esquecidos. Isso aconteceu em alguns lugares do mundo, por exemplo, na Espanha tem o La Nave, que é um exemplo, é uma ideia nova e ajuda a revitalizar o pedaço todo, ao entorno.
Ele tá localizado ali na região do Ceasa, ali.
Ao lado do Ceasa, na Vila Leopoldina, num complexo da Votorantim mesmo, bem próximo à ponte de Jaguaré, próximo do metrô Vila Lobos Jaguaré. Entre o metrô e o outro da linha 9 Esmeralda. Agências usam o espaço para evento, lançamento de produto, lançamento de veículos, lançamento de marcas. São Paulo Fashion Week já aconteceu, Votorantim já fez eventos, Adidas, Nike, etc. É um espaço muito utilizado, já foram feitas feiras dentro dele. Votorantim fez com todas as empresas do grupo. Tivemos o Mundial de Labière, que é um mundial de cerveja. Enfim, é um mundo que você precisa conhecer, inclusive, Serginho.
É interessante. Na verdade, ele é um espaço, podíamos dizer assim, totalmente moldável, né? Você
Sim.
adapta ele para sua necessidade.
Exatamente, para sua necessidade, exatamente. Você consegue usar uma parte dele, você consegue usar ele em 2/3, você consegue usar ele inteiro. Ele é modular. Você faz o fechamento que você quiser, tem empresas que não fazem fechamento, faz só uma luz cênica para fazer esse fechamento visual. Tem outras que preferem fazer o fechamento com cenografia, etc, mas é isso.
Rogério, que a gente pode, dentro do seu currículo, destacar vários trabalhos aqui, Rogério, que foi parceiro lá na Áudio, trabalhamos junto mais de 2 anos.
Bom tempo,
lá,
né? Pois
Bom
é.
Tempo. De lá ele foi pra Casa Natura Musical, que tava começando ali. Ele pegou aquele início da Casa Natura Musical e hoje tá vivenciando lá na Arca. Rogério, você como produtor dentro dessa coisa toda aí, a gente também off conversando, a gente fala da importância desse trabalho do backstage. Aqui,
sim.
Né? Do profissional do backstage, a nossa intenção até. A gente sempre fala que o artista é o motivo que tudo aconteça.
Claro.
Se não tem o artista, não tem show.
Sim.
Mas para que esse show aconteça, precisam de profissionais fazendo com que isso aconteça.
Tem um trabalho, né? Antes.
E a gente até estava falando que é o pessoal que pouca gente sabe que existe, mas existe uma gama grande ali atrás do backstage trabalhando.
Exatamente. É. Nós trabalhamos junto por um bom tempo, fizemos alguns bons shows.
Bons.
Acho que uma média de 200 por ano, por aí, de artistas, né? Uhum. Porque em algumas datas eram 2, 3 shows de bandas diferentes. Existe um trabalho muito grande, né? No backstage, atrás do artista, vindo da produção do artista, junto à produção do local, junto ao diretor de palco, junto à camareira, junto a um monte de envolvidos, som, luz, vídeo. Então, quando o artista chega pra gente da produção do local, o show tá pronto. Agora é o trabalho do diretor de palco, do cara do som, do cara da luz, e aí o artista vai lá e solta a voz dele.
É fazer aquilo acontecer.
Faz aquele show lindo dele, é isso aí.
Bacana, né? Interessante a gente comentar bem isso, porque pro leigo, né, ele Sim. chega lá e pra ele é aquele show, aquela hora, hora e meia que o show aconteceu. Agora, pra que aquilo aconteça ali, tem horas e horas de trabalho antecedendo aquilo.
Tem
tudo.
Pelo menos 72 horas em cima daquele único show ali trabalhando.
Exatamente.
É isso aí.
Rogério, vamos fazer o seguinte, a gente tem no Sons do Brasil um momento que a gente chama de pitaco do convidado. O que é o pitaco? É você dar uma dica pra gente do que tá acontecendo aí. E como a ideia do Sons do Brasil é isso, é fomentar a cena da música que acontece a todo momento, mas que pouca gente fica sabendo, exatamente porque as grandes emissoras acabam deixando de lado. Mas a nossa intenção é fazer com que isso venha à tona. Então a gente pede para que o convidado dê o seu pitaco. Temos o nosso verbo, que é o verbo pitaquear aqui.
Pitaquear.
Pitaquear. Boa. Então eu vou pedir para você pitaquear no Sons do Brasil nesse momento.
Eu vou pitaquear com um artista que eu fiz na Casa Natura, na produção técnica e direção de palco, chamado Castelo Branco. Ele tem uma música chamada Crer Sendo, bem interessante.
Vamos nessa então, pitaco do Rogério Mendonça. Castelo Branco é a música Crer Sendo, interessante o título inclusive. A gente volta no segundo bloco para dar sequência no papo.
Preciso amar de menos a mim e mais atento. Preciso amar atento, atento pra não ceder por dentro que tá, por dentro que palpita, que por dentro. Amar jamais será demais. E equilibrar. Não há, não há, não há, não há por que viver se não pra crer e ser crescendo, sendo.
não há, não há, não há, não há por que amar, se não pra semear conhecimento. Preciso amar sabendo, sabendo que às vezes só eu, só e só preciso amar eu, só que só me encontro dentro, por dentro que tá, por dentro que o walk talk, por dentro amar. Crescendo, sendo. Não há, não há, não há, não há por que amar, se não pra semear.
Você está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
Leve toca a pele, gota d'água, solidão. Leve trisca a telha, folhas caem pelo chão. Vou te buscar onde quer que vá. Vou te buscar onde quer. Leve beija a boca, emudece o coração. Leve tece a teia, veste o pano da paixão. Vou te buscar onde quer que vá. Vou te buscar onde quer. Feito um cristal que tudo clareia, neve, gelo e sal, amor pra vida inteira. Feito um cristal que tudo clareia, neve, gelo e sal, amor pra vida inteira. Ah, tão leve flutuei. Ah, meus olhos nos teus olhos. Ah, tão leve repousei. Ah, meu corpo no teu corpo sonhei. neve toca a pele, gota d'água, solidão. Leve trisca a telha, folhas caem pelo chão. Vou te buscar onde quer que vá. Vou te buscar onde quer. Efeito um cristal que tudo clareia. Neve, gelo e sal, amor pra vida inteira. Feito um cristal que tudo clareia. Neve, gelo e sal, amor pra vida inteira. Ah, tão leve flutuei. Ah, meu corpo no teu corpo. Ah, tão leve repousei. Ah, meu corpo no teu corpo sonhei. Leve.
Voltando agora no segundo bloco, vocês ouviram Leve com Tia Alves. Fala pra gente da Leve, Tia.
Ah, é uma música em parceria com Elisa da Soler, que é minha esposa. E acho que exatamente por conta disso é uma música romântica, assim, que a gente fez em casa, bem tranquila, uma música leve mesmo. O nome já traz a essência da canção, né? E aí, enquanto eu fazia a letra junto com ela, a gente foi imaginando tudo que aparentemente tem uma leveza e também uma força ao mesmo tempo. Por exemplo, uma teia de aranha é uma coisa extremamente resistente, mas a gente olha aquilo e aquilo balança com o vento. Então, fazendo essa brincadeira com o amor, que é muito forte, mas o dia a dia daquele amor é muito leve. Então, é essa brincadeira que a gente fez na letra da canção. Né?
E você é formado em licenciatura de música,
é isso? Música, isso.
Depois também fez uns cursos aí na escola Tom Jobim, né?
É, foi mudando de nome. É, era o LM, virou Centro de Estudos Musicais Tom Jobim, e agora eu não sei qual é o nome atual, mas...
nem sei se existe, falar a verdade. É um belo projeto esse. E você, Rogério, você é formado em marketing, é isso?
Pois é. Eu tenho uma história antes de produção e com uma agência de marketing, né? Eu vim desse ramo e, por um acaso, caí no mundo de produção técnica. Desde o produtor de apoio...
O marketing, de uma forma geral, dentro disso, ele tem uma certa ligação.
Tem.
Porque marketing, eventos, tem tudo a ver uma coisa com outra, que está tudo interligado. Mas o mundo de eventos, se você for levantar, tem profissionais e tudo quanto é tipo de formação trabalhando no meio, né?
Hoje, no evento, está ligado totalmente a marketing promocional. O que eu vejo hoje é isso. No backstage nosso, de áudio, de Casa Natura, enfim, o mundo afora é um pouco diferente. Hoje, na parte de eventos, está totalmente ligado com agência de marketing. Agência de eventos é um braço de uma agência de marketing. Normalmente, ela está ligada dessa maneira. Que é o que? Alavancar produto, alavancar uma marca, alavancar um lançamento. É isso.
A coisa foi acontecendo, a gente acaba canalizando. Claro, são as oportunidades que vão surgindo que não vai canalizando. No seu caso, você mexe com música, Tia, desde muito novo.
Desde sempre,
Quer dizer, a música sempre teve presente contigo ali, né?
É, apesar de não ter nenhum músico profissional diretamente na minha família mais nuclear, minha mãe tocava violão, assim, de forma amadora em casa. Ela sempre deu muito valor. Pra você ter uma ideia, numa época que a gente tava bem sem grana, assim, na família, meus pais fizeram questão de comprar um daqueles tocadores de CD carrossel, que era a última geração, né? Enfim, a música sempre foi a prioridade, né? E sei lá, eu venho de uma época, assim, que eu ouvia poucos CDs em casa, porque existiam poucos CDs no começo. E aí eu lembro claramente de ouvir muito um CD que chama Joia, do Caetano, que realmente é uma joia, assim, é uma coisa linda. Aí eu via de tudo, Michael Jackson, Luiz Melodia, Milton Nascimento, era uma coisa assim, bem variada em casa, sabe? Mas o violão mesmo, a coisa mais da minha expressão musical, veio bem mais tarde, com 16 anos, né? Que até os músicos acham meio tarde, assim. Não, eu não acho tão depende. Tarde, mas depende, né? E aí eu comecei com violão e desde lá, assim, eu ainda demorei um pouco pra realmente assumir, assim, não, vou viver de música, né? Foi realmente na época da faculdade. Até então era banda de colégio, era uma coisa bem informal. Mas desde o início, com o meu próprio professor de instrumento, eu tinha uma relação de mostrar minhas músicas pra ele, desde o começo. Os primeiros acordes eu já queria criar. Não tinha muita aptidão, nem gostava muito de tirar a música dos outros. Isso eu tive que desenvolver.
Tocar a minha.
Tocar a minha, é. Isso fui desenvolver porque eu dou aula, enfim, é uma coisa que eu tenho que fazer e acabei também tomando gosto por isso, mas não era uma coisa natural. O natural pra mim era a criação de algo novo, assim, né?
Através até dessas coisas todas que você falou, muita música, você acabou ouvindo de tudo um pouco e isso foi formando o Tiê Alves músico, né? Foi vindo várias influências de vários lados aí.
É, uma coisa que eu percebo disso que eu falei de ter poucos CDs naquela época é que como tinha um, dois, três CDs em casa, eu ouvia aquilo lá milhões de vezes. Então as influências realmente a gente introjetava de uma maneira muito sólida, assim, né? Então o meu primeiro disco, eu fui perceber isso depois, porque é difícil a gente se autocriticar e analisar, né? Mas algumas músicas ali eu falava, pô, isso tem a cara do CD do Caetano que eu ouvia quando era criança, então isso é muito legal quando você percebe, assim, essa influência, né?
Pra você, Rogério, apesar de você estudar no marketing, você acabou caindo nesse meio, a música também tem uma presença bastante forte, né?
Muito forte. Eu tenho uma ligação com música há muito tempo, de escutar. Meu pai teve um empreendimento quando eu era menino, eu estava muito rádio naquela época, mas era Rádio Cidade, Jovem Pan e tal. Eu lembro que ele tinha até marcado no dial do aparelho.
Estava registrado lá.
Exato, porque era o que ficava, era uma pista de patinação e tal. Mas eu tenho uma ligação muito forte com Taiguara, por exemplo, uma coisa que eu sempre gostei muito, Code Letra. O próprio Castelo Branco, que foi uma surpresa pra mim fazer o show. Nós fizemos alguns shows diferentes, como Stromae, que a gente, não sei se você lembra.
Sim, foi o segundo show que eu fiz na áudio.
Foi num domingo, se eu não me engano, cantor belga que cantava em francês, se eu não me engano.
É, ele é belga, mas isso. A carreira toda dele foi feito isso. Na França.
É, uma coisa bem diferente.
Que quando me falaram Stromae, não tinha ideia, mas quando eu vi o show do cara, maravilhoso.
Dois, caiu meu queixo. Usava uma mesa de cenografia. Sim. E tal, e conversava com ele mesmo. Mas eu sempre tive uma ligação muito grande com música, conversando com Tchê, B.B. King, esses caras assim. Não conhecia B.B. King, fui conhecer ele através do YouTube, porque eu sempre gostei muito. E tem uma regravação de uma música do B.B. King, se eu não me engano, que o YouTube fez e a participação dele. Então, pra mim, são alguns caras assim que estão num outro patamar. Taiguara, pra mim, é um exemplo desse. Genial, tem letras do cara que é genial. Eu gosto muito. Mas tem os caras também, o Seu Valença, sensacional.
É. Se você começar a detalhar, entrar em carreira, a gente começa a viajar em trabalhos aí. Você teve uma experiência, Rogério, circular com uma banda cover Beatles, né?
Beatles, cara,
e
sensacional.
E você acabou entrando bastante dentro dessa obra.
Pois é, eu não tinha noção nenhuma do que era estrada, do que era fazer banda. E entrei meio que de gaiato a convite do Alê. Fui fazer Beatles, cara, um espetáculo chamado Hey Jude. Fui fazer bastante corporativo, não sabia o que era estrada, não sabia o que era produção executiva, sabia um pouco de produção técnica, mas não sabia o que era executivo. Caímos no mundo aí, algumas... Pegamos umas pedreiras pela frente, por exemplo, fazer interior de Cuiabá. Difícil.
Estradão de terra.
É, 6 horas pra andar 200 quilômetros. Palco de madeirite, microfone do Paul McCartney, porque ele tem uma pegada de bater o pé, né? O microfone não parava, aí prendemos com o Hellerman. Umas coisas meio malucas assim, mas sensacional, um aprendizado.
As estradas da vida. Tia, você falou que esse trabalho novo seu foi feito através de um crowdfunding.
Isso.
A sua experiência no crowdfunding, que é uma coisa que pra gente é interessante. A gente conversa bastante, muitas pessoas vieram aqui e conseguiram realizar o trabalho através desse processo do crowdfunding. E que a experiência, cada um tem a sua forma de encarar, mas todo mundo fala que parece simples ao começar, mas não é tão simples assim, né? Como é que foi pra ti isso?
É, o mais difícil realmente é estruturar o projeto. Porque aí você, antes de começar a gravar, antes de começar a entrar no estúdio, você já tem que fazer orçamento de tudo. Já tem que estar com um planejamento completo na sua cabeça e no papel, principalmente, né? Apesar que isso é uma coisa que ajuda demais lá na frente, porque aí você não fica sendo surpreendido, né? Bom, o músico tá mais interessado na música e às vezes vai lá,
esquece
vai entrar...
Esquece do planejamento, né?
E não, isso te força a ficar ali naquele esquema. E foi bem legal, eu fiz pelo Benfeitoria. Na verdade, o meu primeiro disco eu fiz pelo Catarse, Catarse, só a parte final de mixagem, masterização. Eu já tinha colocado do meu próprio bolso e aí chegou um momento que eu já não tinha mais recursos e eu entrei e foi muito legal porque eu comecei a criar um público a partir desse crowdfunding. A mesma coisa aconteceu agora, só que dessa vez eu fiz desde o início do projeto. Então, enquanto eu fazia a pré-produção junto com o Luiz Cláudio Souza, que é o produtor, enquanto a gente via a coisa mais musical mesmo, de escolher repertório, de lapidar as músicas, eu fui colocando no papel a questão do projeto. Como estava bem estruturado, aí correu bem. Também tive uma baita ajuda da Elisa lá em casa, minha esposa, porque ela é muito organizada. A gente fez vídeos e aí comecei a gravar meus próprios shows. Foi um movimento muito gostoso. E aí terminou agora, eu digo que terminou porque é um ciclo, assim, né? Com o show de lançamento do disco que eu fiz no Teatro Brincante. E como eu já tinha vendido no projeto os ingressos, estava com casa lotada. Então isso foi muito legal, porque dá uma segurança, assim, de você viabilizar o show, né? De você ter público. Isso é ouro pra gente, né?
E uma coisa que eu acho interessante nisso, Tchê, é que quando você faz esse tipo de campanha e o pessoal começa a comprar as cotas lá definidas com as recompensas, essa pessoa passa a ser um cara junto contigo a torcer que o projeto aconteça,
sim,
né?
Sim.
Você passa a ter uma galera junto contigo. É. Você já não é mais aquele cara solitário dentro do seu projeto.
É, né? Exatamente, é.
Você já começa a trazer uma gama de gente toda hora. E aí? Como é que é? Tá pronto? Quando é que sai?
Exatamente.
Eu acho que isso também é o barato da coisa, não só a questão da viabilidade, que eu acho que é o principal, mas a questão do pessoal passar a fazer parte do projeto como um todo ali mesmo.
É, né? Tem uma coisa muito legal, que só pra te dar um exemplo do que acontece, uma das recompensas era, eu ia na casa da pessoa dar uma aula sobre composição. E isso foi uma coisa muito legal, porque algumas pessoas quiseram essa recompensa e isso aproximou demais, assim, porque essa pessoa vai no meu show já com um outro olhar. Eu fui na casa dela, eu falei sobre música, a gente ficou horas ali ouvindo exemplos musicais, eu mostrando minhas próprias
não
músicas.
Não rolou nenhuma composição, nenhuma parceria numa dessa, não?
Ainda não. Não, mas é bem possível que role, né? Eu sou super partidário, assim, de que esses financiamentos coletivos, eles funcionam muito bem, assim.
Você tem dois exemplos,
né?
Vamos mandar mais um som ao vivo?
Vamos.
O que a gente manda agora?
A próxima música chama-se Boi de Nassau. Composição minha, inspirada na história que aconteceu na cidade que hoje a gente conhece como Recife, né? Lá na época do Brasil Colônia, pra quem tiver interesse, eu não vou contar a história inteira agora porque é muito longa, mas chama o Boi Voador.
Vamos nessa, então. Boi de Nassau com o Tia Alves ao vivo no Sons do Brasil. Voltamos pra dar sequência no papo.
Agarrou nos chifres de seu gado alado e voou bem alto, lindo céu cinzento. Era fevereiro, chuva e carnaval, Rio Capibaribe, ponte de Nassau. Era fevereiro, chuva e carnaval. Rio Capibaribe, ponte de Nassau. Sopra o vento leste, o boi rodopia, seus olhos em brasa e a cidade em festa, todo enfeitado de cores e joias, a roupa do rei, a ilusão que resta. Pra aplaudir o boi tem que pagar pra ver. Pra aplaudir o boi tem que pagar pra ver. Agarrou nos chifres de seu gado alado, voou bem leve, feito passarinho, assombrou crianças, velhos e cristãos. Era Dom Quixote contra os moinhos. Voou bem leve, feito passarinho. Era Dom Quixote contra os moinhos. Quando o boi pousou, teve quem não quis crer na realidade nua indigesta. O animal de estofo falso empalhado estava preso em cordas, era o fim da festa. Quando o boi pousou teve quem não quis crer. estava preso em cordas, era o fim da festa. Ah, 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 oh, oh, o meu boi voou, oh, 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 não se duvidou. História ficou. Ebo! Vai voando, boi, vai voando, boi, vai voando, vai voando, boi, vai voando, vai voando, boi, vai voando. 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 Vai voando, boi.
Depois de Boi de Nassau com o Tchê, estamos de volta aqui. Tchê, você também já participou de vários festivais, ou com a sua música, ou, sim, alguém representando a sua, uhum, música. Hoje a gente tem, dentro do Brasil, festivais acontecendo
quase todo dia.
Quase todo dia, em várias cidades, em tudo quanto é estado, né? A sua visão como músico, é um canal legal pra sua música estar circulando?
Olha, vou ser bem sincero pra você. Eu tenho uma relação um pouco complicada com festivais. Ao mesmo tempo que eu sou muito grato e feliz, porque, por exemplo, a Daniela Alcarpe, que é uma parceira de música, levou minha música Lágrima de Amor ao quinto lugar do FENAC, que acho que é um dos maiores festivais do Brasil, tem, sei lá, 150, 200 músicas inscritas, é uma peneira ali enorme, né? E isso projetou a música de alguma forma e chamou a atenção das pessoas pra minha canção, mas às vezes que eu fui participar de festival, como a minha relação com a música, ela é muito interior, assim, eu não consigo ter essa relação competitiva com a música. Competir com outros músicos e pensar que
é minha aquela música... coisa, a minha é melhor ou pior do que a outra,
exatamente,
né?
E vira e mexe, você acaba, mesmo sem querer, entrando numa coisa vaidosa de, ah, aquele cara passou pra final, eu deveria estar lá. Eu me peguei tendo isso em alguns festivais e aí eu tomei uma decisão de não participar mais, assim. Se alguém quiser levar uma música minha, tudo bem.
Eu
não participo mais, eu prefiro fazer o meu show com a minha história, pensar meu setlist, pensar a emoção que eu quero passar pras pessoas. Porque a própria emoção que chega na plateia cria-se um certo ruído por conta dessa coisa da competição, que é muito interessante. Muitas músicas de artistas consagrados, Gilberto Gil, Caetano, Chico, que a gente conhece hoje em dia, foram frutos de festivais, né? Mas mesmo esses artistas, eu já vi várias entrevistas de alguns que lidavam super bem com a questão competitiva e outros não, né? Então eu tomei essa decisão.
Assim, como Sons do Brasil, eu tenho uma visão. Eu adoro festivais.
Sim.
Mostra. Que eu acho que é uma forma do artista realmente mostrar o,
claro,
seu trabalho.
Uhum.
Se é melhor ou pior, isso é um gosto pessoal de cada um.
Uhum.
Né? Mas eu tenho intenção ainda um dia de montar um festival Sons do Brasil, mas como mostra. Onde o Tchê vai lá, ele vai ter meia hora, que seja, não sei o time definido, mas é meia hora pra ele mostrar o trabalho dele, a forma que ele bem entender e sair de lá tranquilo de que fez o trabalho que deveria ser feito. Porque realmente essa coisa da disputa é aquilo que você falou, você joga o artista ali e em 5 minutos ele tem que provar que aquela música dele é melhor do que a outra.
É. E tem artistas que acabam gostando tanto disso que se tornam profissionais de festivais.
De festivais, eu conheço vários.
E eu comecei a ver as mesmas músicas rolando em festivais durante 10 anos. Isso também foi uma coisa que pesou pra minha decisão, porque eu falei, não, eu quero fazer músicas novas, eu não quero ficar girando nas mesmas... refém das mesmas canções, enfim. Mas eu respeito totalmente quem gosta, quem participa de festivais, tenho amigos super queridos que estão direto tocando em festivais, mas é uma decisão individual mesmo, sabe?
É interessante ver essa visão, a gente pergunta muito a respeito disso, exatamente porque é interessante ter essas, uhum, opiniões de vários lados. Pra uns é bem isso, é o cara que dentro do festival achou o nicho dele, a forma dele trabalhar com a mesma música, com música nova, isso
e
tal.
É, e acabei de lembrar de uma experiência que eu tive, uma cidade aqui próxima a São Paulo, tava mudando o hino da cidade, e eles tinham que escolher um novo hino. Então, pessoas se inscreveram, compositores, mandaram suas gravações do novo hino. Eu não vou lembrar o nome agora da cidade, porque já faz alguns anos. Mas aí eu tive no papel do júri. eu fui um jurado. E aí eu também vi como é cruel, porque a sua referência na primeira música é diferente da referência da última música. Então você fala, mas se eu dei 8 pra aquela primeira música e ela era muito boa, que nota eu vou dar pra essa que é... E aí acabou ganhando uma música que os jurados não concordaram, mas foi a gente que votou, então criou uma contradição tão grande ali que eu falei, não, acho que os próprios jurados também entram numa arapuca de como que você vai avaliar uma harmonia...
É o
uma...
1.9 que vira o 10, né?
É isso, né?
E eles tentam criar coisas pros jurados se balizarem de uma forma um pouco mais científica, digamos, né?
Você harmonia, melodia, letra...
Como, né?
Interpretação.
Tem música de 3 acordes que é mais bem amarrada do que uma que tem 20. É. Como que você vai avaliar? É bem complexo.
Complicado. É bem complicado isso mesmo. Quer dar o pitaco agora? Rogério já pitaqueou, vamos pitaquear você?
Sim, eu queria indicar uma música de uma compositora, uma amiga aqui de São Paulo, que tem um trabalho que chama muito a atenção, que é a Vivi Rocha, uma cantora de música, na verdade ela surge um pouco do canto erudito, ela cantava ali no Teatro Municipal, no coro, e se descobriu compositora há um tempo, eu acho que o trabalho dela é super bonito, diferente do que eu tenho ouvido. Aquilo Que Me Falta.
Vamos então agora, pitaco do Tiê Alves, com Vivi Rocha, Aquilo Que Me Falta, e a gente volta pro terceiro bloco.
Você está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
Nada que oriente o meu pensamento vão, nem a lua e as estrelas, olhos cegos guiarão. O colírio da paisagem seca a faca, mola o chão. Dos teus olhos de serpente escondi meu coração. E a beleza não perdura, só o tempo que durar. O amor que agora esqueço, o mal acaba de chegar. Quando a solidão vacila, chove o riso, nasce a flor. Canto um tango e esfaqueio essa lágrima de amor. Não há nada que me salve desse amor de cabaré. Nenhum beijo de novela, bem me quer ou mal me quer. Me transformo em um bicho, jogo fora toda a dor. Canto um tango e esfaqueio essa lágrima de amor. E o que antes era vidro, diamante se tornou. Não sou mais sentimental, aprendi com a minha dor. Quando a solidão vacila, chove o riso, nasce a flor. Canto um tango e esfaqueio essa lágrima de amor. Desesperada eu sou. Engole a garganta, pisa na flor. Sozinho nesse filme de amor. Arranca a pele, unha, tambor. Canção desesperada eu sou. Engole a garganta, pisa na flor. Sozinho nesse filme de amor. Nada que me salve desse amor de cabaré. Nenhum beijo de novela, bem me quer ou mal me quer. Me transformo em um bicho, jogo fora toda a dor. Canto um tango e esfaqueio essa lágrima de amor. E o que antes era vidro, diamante se tornou. Não sou mais sentimental, aprendi com a minha dor. Quando a solidão vacila, chove o riso, nasce a flor. Canto um tango e esfaqueio essa lágrima de amor. Arranca a pele, unha, tambor. Canção desesperada eu sou. Engole a garganta, pisa na flor.
sozinho nesse filme de amor. Arranca pele, unha tambor, canção desesperada eu sou. Engole a garganta, pisa na flor, sozinho nesse filme de amor.
Voltando agora no terceiro e último bloco, vocês ouviram Lágrimas de Amor com Tia Alves. Essa é a música que você falou do festival, que inclusive a gente já tem gravada aqui no Sons Brasil ao vivo com a Daniela Alcântara.
Com a voz da Dani, né?
Tango maravilhoso, isso. Parabéns
pelo
trabalho.
Obrigado, obrigado.
Fala um pouco desse Lágrimas de Amor, de onde veio essa coisa. Aí a gente consegue ver, tia, que você tem dentro do seu trabalho essa coisa muito eclética, né? Você vai do baião, daquela coisa muito brazuca, bastante brasilidade, e agora você trouxe pra gente um tango. É daí que mostra toda essa versatilidade sua.
Acho que tem a ver um pouco com o meu jeito de compor, né? Como geralmente eu componho a partir de uma levada de violão, isso eu fui percebendo ao longo do tempo, né? Quanto mais ritmos eu tenho na mão direita aqui do violão pra suscitar uma melodia que vem depois, melhor. E aí eu fui pesquisando coisas, né? Então, como é legal sempre fazer uma música diferente uma da outra, assim, essa questão do tango, por exemplo, foi uma viagem que eu fiz pra Argentina e tava lá e queria conhecer música de lá. E aí fui numa dessas lojas de discos e perguntei pro cara, me indica uma coisa e tal. Ele pegou ali o jornal do dia e falou, vai nesse show aqui. E era um quarteto de violonistas que tinha um cantor também, então eram 5 músicos, um grupo que chama 34 Punhaladas. Enfim, o show foi lindo e tal. E a música 34 Punhaladas chamou muita atenção, porque falava de uma traição e o homem devolvia essa traição esfaqueando a mulher, assim, era uma história bastante violenta.
O tango, ele é um tanto trágico, assim, né?
E aí eu brinquei com isso na música. Eu falei, vou aproveitar esse ritmo de tango e vou pegar essa temática, só que na minha música é um pouco mais suave, porque é uma facada um pouco mais metafórica e não tão sanguinária, digamos.
Fala nisso, tia. Você falou que no primeiro trabalho você colocou 21 músicos no estúdio, no segundo você trouxe uma equipe mais reduzida que trabalhou o CD todo. Pra você poder transformar essa sua ideia, esse seu projeto em produto, em material, em um álbum fechado, você conta também com essa parceria desses músicos, que são bastante importantes, né?
Exatamente. Foi muito bacana porque eu comecei a pré-produção com o Luiz Cláudio Souza e na pré-produção, olhando as músicas, que a gente foi escolher os músicos que combinariam com aquele estilo. E isso é uma coisa que eu aconselho muito a se fazer, porque muitas vezes o músico, por melhor que ele seja, se ele for escolhido para um som que não é a praia dele, vai ser uma escolha errada, não vai dar muito certo. Então a gente pensou ali, por exemplo, só para te citar, né, o Rodrigo Digão na bateria, que ele participou do meu primeiro disco em 2 músicas, mas nesse ele tocou o disco inteiro, Maurício Biasi no contrabaixo acústico, Beba Zanettini tocando piano e participação da Daniela Alcarpe, o próprio Luiz Cláudio Souza, né, fazendo a guitarra e a produção. E em uma faixa específica, que é o E Saudade, a gente teve a participação super especial do percussionista Ari Colares. Então foi um time enxuto, mas muito bem escolhido para esse projeto.
Dentro do planejamento, são as peças escolhidas a dedo.
E dentro dessa linguagem, né, que era meio blues, meio jazz, eram músicos que estavam ali constantemente com a mão no instrumento fazendo isso, fazendo esse som.
Rogério, uma coisa que eu quero ver contigo também é o seguinte, visão do profissional, com todas as experiências, você passou, como a gente já citou, áudio, Casa Natura, Arca, um pouco de estrada que você pegou, pro profissional, no geral, hoje em dia você, depois de todas essas experiências, cada qual com a sua história, o profissional Rogério Mendonça hoje tem uma visão bastante interessante e ampla de tudo. Claro que tem muito mais a se aprender, mas isso ajuda bastante também na formação profissional, né?
Ah, sim. Todo dia a gente aprende um pouco, mas eu acho que fazer um pouco de cada coisa vai te transformando numa pessoa que você consegue estar em vários ambientes diferentes num curto espaço de tempo e você consegue se desenrolar ali, entendeu?
Quer dizer, você trabalhou na áudio e tinha uma pegada de eventos, de shows assim, um pouco mais populares ou pelo menos aquilo que tá na mídia.
Sim.
De repente você vai pra uma Casa Natura que foca mais naquela coisa da música popular brasileira, que é uma outra pegada.
Sim.
Hoje você tá na Arca, que traz uma coisa mais corporativa, que até te remete um pouco dentro da sua formação profissional. E, claro, e a estrada que você fez, que eu acho que é onde te dá uma outra visão de tudo isso, né, galera?
Você resumiu muito bem. A Arca hoje é um espaço para eventos, onde tem shows no meio, existem alguns shows. Casa Natura foi uma experiência maravilhosa, onde eu conheci gente diferente, o Terno, por exemplo, banda que eu não conhecia, porque a gente trabalhava num universo de o que tá na mídia, daí você vai conhecer conhecer um outro lado, algumas pessoas maravilhosas no meio, alguns produtores muito mais humanos, não falando mal dos outros, não é isso, mas o cara que tá na mídia, o cara que tá estourado, a produção do cara é muito mais robótica. E aí você pega um artista de música brasileira, a produção é muito mais amiga, o cara é muito mais ameno, um cara muito mais sincero, muito mais coração do que o cara robotizado. Essa é uma diferença enorme que eu senti nesse universo. Fiz alguns festivais, por exemplo, o SIM, que é o Simpósio Internacional da Música, onde eu conheci muita gente diferente. Tem um outro universo, uma outra ideia, um outro pensamento. São universos totalmente diferentes, mas você vai agregando cada dia que passa um pouquinho de cada um no seu dia a dia, entendeu? Na sua experiência, no seu aprendizado.
O interessante é a gente estar absorvendo exatamente tudo que cada fase, cada trabalho desse te dá para que você tenha exatamente essa.
Outro dia eu li uma frase que dizia observar e absorver.
É bem isso.
Você vê a pessoa trabalhando, você pega uma coisinha dele. Frases de pessoas que marcam muito. E são pessoas e pessoas. Corações e corações. E
cabeças e cabeças.
Diferentes. É isso aí.
Vamos fazer o seguinte, gente. Eu vou pitaquear agora. O Sons do Brasil tá trazendo um trabalho legal aqui também, de uma banda chamada Camarada Ernesto, que tem um trabalho muito baseado na música latina. Mas eles são brasileiros, todos músicos brasileiros. Inclusive, essa música que nós estamos trazendo é de um grande compositor brasileiro, que é o André Ambujanra. Tem um trabalho maravilhoso, sou fãzaço dele. E eles pegaram a música Alma Não Tem Cor e deram aquela latinizada e ficou bacana o trabalho. E a gente recebeu esse material e vamos levar pro pessoal conhecer aí. Camarada Ernesto, Alma Não Tem Cor. E a gente volta pra gente botar um ponto final no nosso papo aqui, beleza? Vamos nessa.
Alma no tiene color, porque yo soy blanco. Alma no tiene color, porque yo soy negro. Alma no tiene color, porque yo soy blanco. Alma no tiene color, porque yo soy negro. Blanquito negrito, 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 blanquito negrito. Perceban que el alma no tiene color, ella es colorida, ella es multicolor. Perceban que el alma no tiene color, ella es colorida, ella es multicolor.
Alma não tem cor,
porque eu sou blanco.
Alma não tem cor,
porque eu sou negro.
Alma não tem cor,
porque eu sou blanco.
Alma não tem cor,
porque eu sou negro. Branquinho neguinho, blanquito negrito. Branquinho neguinho, blanquito negrito. Blanquito negrito, blanquito negrito. Perceban que el alma no tiene color.
Ela é colorida, ela é multicolor.
Perceban que el alma no tiene color.
Ela é colorida, ela é multicolor.
negrito, blanquito negrito,
azul amarelo verde verdinho marrom,
blanquito negrito,
azul amarelo verde verdinho marrom,
blanquito negrito.
Alaka tumbu tumbu alaka tumbu, alaka taka tumbu tumbu alaka tumbu, alaka tumbu tumbu alaka tumbu, alaka tumbu alaka tumbu,
blanquito negrito, blanquito negrito, blanquito negrito, blanquito negrito, blanquito negrito.
Грустный грустный рот alma.
Voltamos então depois do Pitaco Sons Brasil, Alma Não Tem Cor, com o camarada Ernesto. Estamos chegando ao final do nosso programa 232. Quero agradecer imensamente a presença dessas duas figuras aqui. Rogério Mendonça, muito grato mesmo por você ter aceito o convite.
Muito obrigado pelo convite, Serginho. Muito obrigado.
Vim aqui contar um pouco dessa história, trazer um pouco dessa experiência toda sua. Prazerzaço em te rever.
Prazer é meu.
Depois de um longo e tenebroso inverno, nas correrias aí a gente não se cruza. Tá lá na Arca, se a galera quiser conhecer, entender, precisar do serviço, manda aí o canal, como é que é?
Arcaspaces.com é o site, já tem o canal ali dentro para contato, é isso.
Legal.
Para me achar aí, Rogério Mendonça nas redes sociais.
É só procurar lá.
Só procurar.
Beleza, então, Rogério, brigadaço mesmo estar com a gente aqui, viu?
Obrigado.
Tia Alves, também, a gente sempre fala, demorou um pouquinho, mas é aquela coisa, sempre é o momento certo, né? Estamos aqui, então, com o Taosso lançado, agora também com a gente no Sons Brasil, já falamos dele. Só tenho a agradecer você estar com a gente aqui.
Ah, eu que agradeço o convite, Serginho. Foi muito bom aqui o papo, né? Aprendi pra caramba aqui com vocês e foi muito bacana mostrar as minhas canções. Foi uma honra.
Se a galera também quiser conhecer um pouco mais o trabalho, de repente entrar em contato com o Thier, adquirir o Taosso também, manda os canais pra galera aí.
Em todas as plataformas procurando por Thier Alves, vai achar, né? E eu tenho um e-mail, contato@thieralves.com.br. É a forma mais fácil de me encontrar. O site tem também, thieralves.com.br.
Agradecendo, então, a presença dos dois. Agradecendo Dudu Marques, o piloto da nave Sons do Brasil aqui, né? Sempre no comando. A gente tem uma dica pra vocês. Hoje, daqui a pouco, lá no Teatro de Utopias, estamos com Sons do Brasil no Utopias lá. Show com a banda NTK, lá de Jundiaí. A partir das 17 horas, estamos por lá. Se você quiser chegar, só colar. Venda de ingressos na porta. A casa tem uma lotação limitada. São 70 pessoas. Estaremos lá, um showzaço bacana com o pessoal da NTK fazendo. É só chegar no Teatro de Utopias, que fica lá na Rua do Ilho, número 46, na Lapa. Vai ser um evento, um show muito bacana. Esperamos vocês. Se você quiser entrar em contato com os Sons do Brasil, é só anotar as redes aí. Instagram, @sons.do.brasil. No Facebook, @projetosonsbrasil. E a nossa página lá no Mixcloud, mixcloud.com/sonsbrasil. Todos os programas que foram ao ar estão à disposição para você ouvir. É só entrar lá e escolher o que você quer ouvir. O do Tia daqui a pouco vai estar disponível lá também para você curtir esse papo aqui. Tia, a gente tem uma tradição aqui que é encerrar o programa Sons do Brasil com uma música do artista convidado. Você fez 4 ao vivo aqui e a gente queria sentir aquele clima do Taosso lá no estúdio com todos os músicos e tal. Então vou pedir pra você indicar uma música pra gente botar o ponto final no programa de hoje.
Tá legal. Então vou indicar a música E Saudade, que teve participação da cantora Daniela Alcarpe.
Vamos nessa então. Daniela Alcarpe, um abraço pra ela que já esteve com a gente aqui. Esperando contar com vocês na próxima semana aqui com muito mais papo, muito mais prosa, muito mais música, muito mais história. Então agradecendo mais uma vez, Thier Alves.
Obrigado.
Rogério Mendonça.
Eu que agradeço.
E saudade com o Thier Alves. Um abraço e até a próxima semana.
Esperei o meu amor, esperei o amor chegar na virada da maré, quando o dia clareia. Segunda-feira é dia, o galo cantou. Na cama vazia, um gosto de sal. O céu escurece, peço a Deus, meu Senhor, pra chuva cair, molhar e vencer a saudade. Depois a tardinha, embalo da rede, coração balança, jangada no mar. Alta noite luzia, era quase manhã, e eu ainda esperava. de olhar nos teus olhos. Saudade que fica roçando, atiçando, lembrando você. E saudade que dói, bate forte no peito. Saudade do dengo, do cheiro, da pele, da boca. E saudade que dá de olhar nos teus olhos. Saudade que fica roçando, atiçando, lembrando você. É saudade que dói, bate forte no peito. Saudade do tempo, do cheiro, da pele, da boca. Segunda-feira é dia. Na cama vazia, um gosto de sal. O céu escurece, peço a Deus, meu Senhor, pra chuva cair, molhar e vencer a saudade. Depois da tardinha, no embalo da rede, coração balança a jangada no mar. Era quase manhã. Eu ainda esperando, esperando, esperando chegar. É saudade que dá de olhar nos teus olhos. Saudade que fica roçando, atiçando, lembrando você. É saudade que dói, bate forte no peito. Saudade do tempo, do cheiro, da pele, da boca. É saudade que dá de olhar nos teus olhos. Saudade que fica roçando, atiçando, lembrando você. É saudade que dói, bate forte no peito. Saudade do tempo, do cheiro, da pele, da boca.
Você ouviu Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Sagita.